45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, o papo desta semana hoje aqui promete. Olha só, meu convidado de hoje é uma pessoa simples, verdadeira e dotada de um profundo amor pela existência. É um daqueles chamados jovens de alma velha. E bota a velha nisso. Aos 34 anos, ele é conhecido por muitos estudiosos do fenômeno índigo, um fenômeno que indica uma nova compreensão da realidade, compartilhada por milhares de crianças, jovens e adultos. Esse meu convidado nasceu com a faculdade da recordação aberta e se conecta diretamente com os chamados registros akáshicos, acessando com simplicidade e objetividade dimensões muito mais amplas do que a nossa terceira dimensão, esse mundo tridimensional. Ele possui um conhecimento profundo sobre temas complexos universais, os transmitindo de maneira mais clara, desmistificada e acessível. O papo de hoje vai ser bem mais sutil, com certeza. Eu estou falando do argentino Matias Di Stefano, que já há alguns anos viaja pelos quatro cantos do mundo, trabalhando em prol de uma nova consciência. Afinal, como ele mesmo diz, seu objetivo é organizar e transmitir conhecimento para que juntos possamos atingir e também nos colocar de acordo com o funcionamento de uma nova era. Matias, primeiramente, muito obrigado por aceitar aqui o convite do podcast 45 do Primeiro Tempo. Teu nome é um dos mais citados aqui, então é uma alegria, uma honra. Estou muito feliz em recebê-lo aqui no programa.
Obrigado pelo espaço também.
Matias, acho que a gente pode começar literalmente pelo começo, falar um pouquinho da tua história, né? Você tem um pouco, como eu disse na abertura, essa faculdade da recordação. Conta um pouquinho como é que esse processo foi surgindo, para depois a gente entrar naquilo que eu quero muito te ouvir, e eu sei que você está acompanhando. Acho que você está no Havaí agora, né? Acho que nessa semana, nesse seu trabalho, né? Depois eu quero entrar um pouquinho nessa área, mas eu queria que você contasse um pouquinho primeiro a sua história, então.
Ok. Sim, vou tentar falar devagar, porque tem muito tempo sem falar português, então não sei como vou fazer, mas... isso para mim foi sempre, porque quando eu nasci já tinha essa conexão com todas essas entidades que são das outras dimensões, mas para mim era o natural. Isso era o que acontecia para todo mundo. E eles me explicaram como ser humano, como compreender a realidade que eu estava vivendo. Então, para mim, eles sempre foram parte da minha família, do meu contexto. Mas a minha família não é religiosa, era agnóstica. Então, não acreditava nada, mas achava que eu tinha muita imaginação. Então, não cortaram nunca, não previram nunca que eu tenha isso. Mas quando eu cheguei aos 12 anos, eu comecei... Eles me falaram que começaria a lembrar o passado. Eu comecei a lembrar outras vidas, outras dimensões. Quando tinha 15 ou 16 anos, eu comecei a lembrar a origem das coisas. tudo um pouco mais subjetivo, mais etérico. Não sabia muito bem onde localizar tudo isso. E depois, nos 17, 18 anos, eu fiz uma terapia que me ajudou muito a me organizar tudo na cabeça. E de repente compreendi a minha missão, o que eu lembrava, porque a lógica de tudo isso. E decidi estudar educação para poder ajudar as crianças que viviam a mesma coisa que eu estava vivendo, né? Como compreender a realidade, como aprender dessa realidade em que a gente vive e assim. Mas os estudos de educação acabaram muito rápido. Não pude fazer todo o estudo, porque apareceram outra vez os seres de todas as dimensões falando: você tem que começar a fazer isso. Então, a minha vida mudou bastante quando comecei a falar a outras pessoas que me perguntavam sobre as coisas que eu tinha. Eu estava em congressos de educação,
Perfeito.
porque sempre era educação, educação. Então, num congresso de educação, uma pessoa começou a perguntar para mim o que eu achava disso. Eu fiz uma explicação e, de repente, eu estava falando no cenário. Então, as pessoas começaram a perguntar para mim, a buscar respostas, e isso fez que muitas pessoas começaram a me chamar de todo mundo para explicar o que eu sabia. E assim aconteceu tudo. Assim, por um erro. Eu tive a sorte que na escola e na universidade tinha professores que sentiam isso que eu falava, que compreendiam que temos outras realidades e assim. É uma escola normal, mas tinha dois ou três professores que compreendiam esse tipo de coisa. Então, não foi muito, muito difícil de ter um contexto que me ajude, né? Mas, porque a minha mamãe, ela me ajudava em todas as coisas, compreendia o que me acontecia. Então, não foi difícil nesse contexto com as pessoas que eu tinha dentro do sistema. Mas o sistema eu não compreendia. Não compreendia por que se faziam as coisas assim, por que não tinha a liberdade
Tá.
de fazer o que eu queria, para aprender o que eu queria. Foi muito difícil, porque a primeira instância na primária, assim, na escola, foi mais como: eu quero saber tudo isso, quero aprender tudo isso. Mas quando eu queria aprender, os professores ensinavam outra coisa, né? Não era que ensinavam aquilo que eu queria saber, mas aquilo que eles acreditavam que era o melhor para mim saber. Então, para mim virou um desastre a escola. Nesse momento, quando eu vi que não era educação, mas que era ensinança, para mim, a escola foi. Não pude mais. Foi muito, muito difícil, muito complicado.
Legal. O Matias, e aí, acho que entrando um pouco aí no que você faz hoje, né, buscando um pouco, você viaja o mundo todo, ativando um pouco esses pontos energéticos da Terra, toda essa conexão que você tem com o que a gente chama de registros akáshicos. Eu acho que seria legal você explicar um pouquinho como é que você acessa o que você via, e acho que trazer um pouquinho para essa nossa realidade. E eu queria um olhar seu sobre tudo isso que a gente está vendo, que acho que esse é o principal da nossa conversa aqui hoje. Porque eu percebo muita gente nesse momento, Matias, passando por transformações. Eu vejo muitos jovens, às vezes entrevisto aqui também, pessoas que estão passando por um processo de mudança muito profundo. Sim. Também, né? O próprio sistema educacional, de alguma maneira. A gente tem dados que nunca na história, pelo menos na história contemporânea, tantas pessoas com problemas emocionais como nós estamos vivendo agora. Né? Uhum. Aumentos de ansiedade, síndrome de burnout, aqui no Brasil, dados alarmantes, muitos casos de suicídio também. Então, são doenças psíquicas, né? E eu acho que trazer um pouco o teu olhar sobre isso é muito interessante, porque talvez você vai buscando um pouco nessa nossa ancestralidade, nesse processo de evolução. Como é que você vê esse momento? Por que, que isso está acontecendo? Acho que seria muito interessante você trazer um olhar.
Quando falamos do registro acástico, normalmente as pessoas, quando falam dessas coisas, separam a biologia, a realidade, com o espiritual. E isso é algo que temos que compreender muito melhor, porque esse pensamento do que o espiritual está lá, e o físico está aqui, é um conceito religioso. Um conceito religioso criado somente há 2.500 anos atrás. Mas nunca teve existido esse conceito, até que o cristianismo, o judaísmo, pegaram esse conceito e fizeram as religiões que temos hoje. Mas essa realidade não é separada, é uma só coisa. Então, para compreender o que é akáshico, por exemplo, que é onde eu acesso para as informações. A caixa means, significa luz. A caixa é luz, em sânscrito. Então, são os registros lumínicos do universo. É onde se cria a luz. A luz é uma descarga elétrica, né? Positivo ou negativo. Então, se falamos do que é o registro akáshico, é a memória universal, a gente pode relacionar esse conceito do akáshico com os neurônios do nosso cerebelo. Um neurônio que tem uma informação, um neurônio que tem outra informação, é um pulso elétrico que faz essa conexão de luz, né? Que é uma ideia, um pensamento, um sonho, uma coisa assim. Informação. Então, os registros akáshicos são a informação que existe entre cada um dos pulsos positivo e negativo de cada átomo do universo. Então, não é um lugar que existe no céu. Existe em todas as coisas. E todas as coisas que são positivo e negativo têm a possibilidade de acessar a essa informação. Perfeito. O que acontece é que a gente se acha separada das coisas. Né? Então, como a gente se acha separada, a sua própria informação se separa das coisas. E não recebe nem emite sinal. Quando você cresce num entorno em que você sabe que a árvore é uma parte de você, que o animal é uma parte de você, que a montanha é uma parte de você, que você é parte da terra, que você é tudo, então compartilha essa informação. É mais fácil. Então, a isso chamamos de rede. Uma rede de consciência, uma rede da inconsciência, uma rede de subconsciência. Tá? São a rede é uma rede constante de informação que existe a causa dos pulsos dos átomos. Então, o que significa isso? Que eu, a minha faculdade foi lembrar a conexão da memória. Né? Por quê? Porque, basicamente, o que eu estou fazendo é recordação. Recordação é voltar tornar a origem. Então, recordes significa voltar ao cor, ao coração. Isso significa. Qual é o sentido? Que recordar significa conectar as coisas que são separadas, mas que têm um ponto em comum. E isso é o que significa. A gente, normalmente, quando fala de recordação, lembrar, vá ao passado, como se a informação existe no passado, mas no universo o passado não existe. É passado, presente e futuro, uma só coisa. Então, o que acontece? É para o universo, quando você lembra, quando você recorda, essa recordação é conectar as coisas que estão separadas. E se você se acha separado da árvore, do animal, assim, então não tem memória. Mas se você se conecta a essa memória de todos somos uma rede, então a memória acontece. As pessoas começam a lembrar, a sentir a informação que existe no entorno. Então, a que porta isso? A que nos traz? Que é, quando eu viajo muito pelo mundo, falando de reconexão da rede, ativando pontos específicos na Terra, quando eu faço isso, é a mesma coisa que se eu estou fazendo uma massagem em pontos específicos da sua cabeça. Se eu faço isso, assim, sim, pontos específicos da sua cabeça que conectam e relaxam as conexões neuronais, né? Então, quando você faz isso, mas a Terra, imagina que a cabeça é a Terra, né? Então, a Terra também tem esses pontos, porque é toda uma rede de informação. E esses pontos específicos é onde muita mais informação se conecta, né? O ponto estratégico do cervelo da Terra. Então, se você vai em coerência a esse ponto e pressiona essa informação, fica uma semente de informação nesse ponto, então é a mesma coisa que fazer uma massagem aqui quando você tem um dor da cabeça, né? Então, essa conexão da rede que eu esteve fazendo todos estes anos é mais para fazer uma pequena massagem na Terra, que habilite a conexão de memória. Então, por que tudo isso agora? Por que fazer isso agora é tão rápido e assim? Porque, igual que para todas as pessoas, para qualquer humano na vida, temos momentos na vida em que a nossa energia muda bastante. E a nossa vida muda de propósito, de missão, aquilo que uma pessoa quer fazer na vida, né? Vocês seguramente passaram por um processo de isso que eu estou vivendo aqui não é mais o que eu queria, eu tenho que mudar a minha vida. E normalmente utilizamos essa frase, que é buscar o norte. Um novo norte, assim. Por quê? Porque toda existência positiva e negativa de informação que eu falei é uma polaridade. A polaridade não é dualidade, que são coisas muito diversas entre si, para o que a gente confunde. Polaridade é uma só coisa que tem dois extremos. Dualidade são duas coisas que entram em conflito.
Perfeito.
É totalmente diferente. Então, a polaridade, um positivo e um negativo, sem polaridade não existe nada. Não temos energia, nada. Então, normalmente, nesse movimento energético, a energia vai ao polo norte. Então, toda a nossa existência tem um polo norte na cabeça e um polo sul nos pés. Então, quando falamos dos pés, falamos do passado, das coisas que temos caminhadas. E quando falamos do norte, é aonde um mira, aonde um está projetando, né? Então, quando buscamos o norte, é porque as pessoas estão tentando de saber aonde um vai virar a sua energia. Isso acontece na nossa vida. Mas a gente vive num planeta que também tem um polo norte e um polo sul. Ok? Então, quando o planeta muda o seu polo norte, perde o norte. Não sabe aonde está indo. Não sabe aonde virá a sua energia. O que está acontecendo? Tem um conflito interno de não sei o que faço com a minha vida, tem uma crise existencial, os governos são caem, a economia é um fracasso. Por que o mundo está maluco hoje? Porque o norte mudou. O norte, pelos últimos miles de anos, o norte ficava na Norte América, Canadá, os Estados Unidos, mas sobretudo o Canadá. Então, Canadá, Groenlândia, Canadá, Groenlândia, Canadá. Nesses últimos 10 anos, o Polo Norte...
10 anos.
Sim. Nesses últimos 10 anos, o Polo Norte mudou de Canadá ao Polo Norte físico, que é o Ártico, o Oceano Ártico. É a primeira vez em muito tempo que isso acontece. E no ano 2020, ao longo da pandemia, o Polo Norte mudou ao oeste do planeta, ao Mar de Rússia. E esse ano, 2022, tocou Rússia. Então, Rússia, pá!
Uau!
Explotou a todo mundo. E todo mundo fala da Rússia agora. O norte é a Rússia. O novo norte é essa parte do planeta. Então, como a gente está caótica, só pode ver a parte negativa do que está acontecendo. Porque não sabemos onde é o norte. E o norte está tocando Rússia agora. O planeta todo fica maluco por causa do que o Polo Norte está se movendo muito mais rápido do normal e mudou do oeste a este. Que tínhamos miles de anos sem viver essa realidade, essa mudança do polo. Então, isso faz que as pessoas que aparentavam estar normal, agora dizem, o que acontece com minha vida? Não sei o que está acontecendo. É pelo planeta, não só pela sua vida.
Porque as doenças emocionais hoje tomam conta. E um outro aspecto também, Matias, que é muito visível, e acho que a tua explicação vai no ponto, que isso traz também um medo coletivo, né, do planeta, porque a própria pandemia, o Covid, aflorou esse medo, nosso medo da morte, da finitude, né, e isso se espalhou através de mídia, de muita divulgação, trouxe um medo coletivo, né. E eu queria te ouvir nesse aspecto, e uma outra coisa que você fala muito em tudo que você faz, e todas as suas palestras, quem te acompanha sabe, que você fala que nós, seres humanos, somos os neurônios da Terra. Né?
Exatamente.
Então, dentro desse aspecto, dessa sua explicação, isso faz muito sentido, né? Esse momento. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do medo dessa nossa relação, e aí, depois você pudesse complementar, se esse período ele é longo, tem um prazo, não tem, eu queria te abordar nesse aspecto também.
Sim. Tinha falado muito com algumas pessoas que por que se este tempo tinha que ser um tempo de transformação positiva para a Terra, e assim, porque a gente tem muito medo, porque as pessoas estão terrível, não sabemos se vamos ter uma guerra mundial no meio de uma pandemia, o que acontece, não? E o que acontece é que a Terra, sim, está mudando para a sua transformação. O que acontece é que a gente, os humanos, ainda vibramos muito no medo. Então, a nossa realidade sempre vai se criar através do medo. Quando as pessoas já não tenham mais medo à realidade ou à transformação do mundo, então a transformação não vai acontecer através do medo.
Perfeito.
Então, por que a gente tem medo? Por que essa rede coletiva tem medo? Basicamente porque, além de que a gente é humana, a gente é animal. Ainda somos animais. O que significa isso? Que o nosso corpo, a única coisa que está tentando é de sobreviver. O nosso corpo está desenhado para sobreviver ao longo do tempo. Eu tenho que viver todo o tempo possível. E se posso não morrer, melhor. Mas o corpo está desenhado para isso, para não morrer. Então, qualquer coisa que muda ao nosso entorno, o corpo o interpreta como uma possível morte. O tempo todo. Se mudo o leito do seu lugar para outro lado, o meu corpo vai sentir como, mas o que pode acontecer agora se eu dormo desse lado e não desse lado? Sempre o corpo está como tenso, porque acha que pode morrer. Então, essa realidade é muito positiva para o corpo de sentir medo. É positiva porque é uma ferramenta que ajuda as pessoas a sobreviver. O que acontece é que quando um humano vira consciente, o medo é um impedimento para a sua evolução. Porque o medo sempre vai olhar o mundo com a pior visão que você possa já, porque o que o corpo quer é não fazer isso, não fazer a mudança, porque posso morrer. Mas o consciente sabe que tem que avançar, tem que mudar.
E aí dá esse choque, né?
Exatamente. Aqui temos o choque. Então, o que acontece? Que depois do internet, que a internet foi uma das melhores coisas que se criou na humanidade, depois da internet, que fez que o inconsciente coletivo vire consciente coletivo, porque agora todo mundo sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo.
Perfeito.
Como agora temos uma realidade física que mostra a rede humana, que antes era só pressentimento, agora é uma coisa lógica que está aqui. Então, a informação do medo vira mais fácil de se expandir ao mundo todo. Mas também a consciência.
Perfeito.
Né? Então eu sempre falo que esse processo que estamos vivendo do Polo Norte mudando do lugar é um processo de evolução que o inconsciente coletivo interpreta como uma possível morte. Porque todo mundo não sabe aonde estamos indo. As políticas não sabem aonde ir. A economia não sabe aonde ir. Todas as coisas estão buscando esse novo norte que está falando de uma realidade totalmente diferente. E por causa disso, as pessoas já não acreditam na economia, já não acreditam na política, já não acreditam na educação, já não acreditam em nada, mas não sabem o que fazer, porque o Polo Norte ainda está se movendo. Então, estamos num processo de transição que na rede coletiva se sente como medo, como não sei o que vou fazer da minha vida, não sei o que vai acontecer, não sei se temos uma guerra, se vou morrer por Covid. Temos tanta, tanta coisa que o nosso corpo não compreende, não tolera essa realidade com tanta intensidade. Então, o que as pessoas que trabalhamos na consciência temos que fazer
Tá,
é
tá.
vamos a enviar esse mesmo sinal do Polo Norte, de pesquisar um novo norte, assim, mas com amor, com consciência, com lógica, falando do que é um processo evolutivo, que às vezes a evolução não tem por que ser bonita. A evolução normalmente é um trauma para o
É.
corpo. Então, acompanhar esse trauma com amor, com os pais, mais não pressionar o mundo a se transformar pelo amor quando só quer sobreviver, né? Mas acompanhar esse processo.
Se preocupar com a frequência do pensamento nesse momento, é isso? Saber aonde você foca a atenção. Isso acho que é fundamental para essa era que a gente vive, é isso?
Exatamente, sim. Temos que fazer a polaridade disso, né? Temos muitas pessoas pensando em medo,
Exato.
então a última coisa que a gente tem que fazer é pensar em medo. A última coisa que tem que fazer é tentar que essas pessoas saiam do medo. E temos que fazer a contraparte da gente que sabe que tudo isso é um processo natural, que pode ser assim pelos próximos 30 anos. Então, é um processo planetário, né? Não é uma coisa de uma vida. Um humano pode se alinhar em 6 meses, né? Em 6 meses, já conheço o meu propósito, mas a Terra precisa décadas, séculos, para fazer um processo. Então, temos que compreender também que o nosso processo hoje não é viver aquilo que a gente espera viver. Uma vez, uma entidade me falou: o que vocês têm que fazer é deixar a ideia da esperança e virar mais responsáveis.
Perfeito.
Então, sim. E também falaram tem que virar a fé em conhecimento e a esperança em responsabilidade. Essa foi a palavra que eles falaram uma vez. E porque a fé não faz nada. A fé você fica aqui e espera que alguma coisa aconteça, porque tem fé. A esperança também é esperar.
Perfeito.
Esperar que as coisas aconteçam. E normalmente temos uma visão muito pisciana da realidade. Temos 2.000 anos de Piscis que temos vivido. Então temos uma visão pisciana de o mundo todo vai se amar, todo mundo vai viver sem fronteiras, blá, 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 blá. Mas o que acontece é que agora estamos entrando no Aquário, e Aquário não é assim. Aquário é tecnologia, AI, inovação constante, redes, individualidade. Então, é muito diferente o que vai acontecer. Uma era muito estranha, é Aquário, é estranho o que vai acontecer. Então, não, as pessoas que tem que construir no futuro, não podem pensar numa esperança do passado. Porque, senão, outra vez viramos na frustração, que porta ao medo, à incertidumbre, né? Então, a gente consciente tem que fazer essa contraparte da polaridade, não ficar em contra dos que têm medo, porque essa é outra coisa que a gente que acredita consciente faz.
A não dualidade, né, Matias? É a busca da não dualidade, né? A gente quer sempre esse está certo, esse está errado, aquele é assim, o outro é assado. É buscar essa não dualidade nesse momento, né?
Exatamente, sim. As pessoas que têm medo ou que lutam na realidade é porque ainda vivem desde o seu processo animal, que é celular, que é físico, e que é um processo natural, é um processo natural da evolução. Então, você tem muitos contos dessa história, como se você quer comer um fruto, você não pode tirar da plantinha que está crescendo, né, para que seja mais rápido. Não, tem um processo.
Tem um tempo.
Então,
né?
Um tempo que acontecer para que as coisas possam se reconhecer. Então, não podemos ficar toda a nossa energia numa guerra com pessoas que ainda têm medo. O que temos que fazer é justamente o contrário, é criar mais rede de consciência, de amor, de interpretação da realidade, mas não alimentar, não nutrir esse medo com mais luta.
Matias, a gente está caminhando aqui para o fim, mas tem duas questõezinhas muito rápidas que eu queria te ouvir. Uma delas é o Brasil, né? Eu falei logo no começo, tem muita gente que te acompanha aqui no Brasil, né? Enfim, você tem muitos seguidores, enfim. Foi um amigo em comum aqui do Brasil que fez essa ponte, o querido Valdemar Falcão contigo. Como é que você vê o Brasil nesse jogo todo, nessa dança cósmica, digamos assim? Qual é o papel do Brasil? A gente está falando um pouco de polaridade, porque olha que coisa interessante, eu estou falando contigo num ano em que o Brasil, de novo, tem eleições presidenciais, o país está totalmente dividido, né? Esquerda e direita, e tem que ser o A ou é aquele, não se chega a um meio termo, não existe um viés do meio, está muito polarizado. Então, eu queria que você falasse um pouco se esse efeito também traz aqui para o Brasil, aparece aqui no Brasil com essa intensidade também, e qual o papel do Brasil, né? Um país assim com tanta religiosidade, né, com tanto místico, né, um povo que tem uma cultura muito diferente, o latino de uma maneira geral, mas o brasileiro também tem essa característica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Brasil nessa dança cósmica e esse momento político, que está tudo à flor da pele aqui também. Né?
Sim. Como em todo mundo, né? Eu escuto a Argentina e também é uma divisão constante. Todos os países que eu fiquei nesse tempo é uma divisão constante por causa disso, de que temos uma polaridade que não se acha ainda, que não sabe onde ir. Então, o mundo está virando uma coisa muito diferente, muito diversa, e as polaridades estão tentando de se reubicar, não? Relocar. Então, eu sempre falei que o Brasil, no futuro, a ideia original do Brasil é a abertura das portas para todo mundo se integrar na Sudamérica, que é o território que tem que fazer as novas coisas no futuro. Mas o Brasil tem dois territórios fundamentais. Todo o norte-oeste do país, e a outra é o sul-este.
Nordeste e sul.
Todo o que seria a Amazônia.
Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Tá.
Todo o que seria a Amazônia. É o território central oeste. Perfeito. E o território este ao sul, a costa atlântica. São duas energias totalmente diversas. Não se pode falar de Brasil nos dois territórios. Porque um da Amazônia é um território fechado, é um território fechado, que é um útero, como um útero de criação que não tem que ser aberto, tem que ser protegido, né? E a outra parte do Brasil é aberta. Então, são duas energias totalmente diferentes que tem que se respeitar. Eu falaria de dois Brasils, né? O interno e o externo. E o Brasil externo tem essa tarefa de trazer do mundo para o Sul da América, que é os braços abertos da recepção de tudo, de toda coisa nova. Mas Sul da América ainda é muito jovem para fazer isso. Ainda estão descobrindo o propósito de cada país. Então, é por causa disso que as pessoas em Sudamérica, ou concretamente Brasil, estão passando por um processo de conflito, que, na realidade, esse conflito vem da época do colonialismo.
Perfeito.
Ainda está vivo esse conceito da esclavitude, aqueles que criam o reino do Brasil, aqueles que criam a República do Brasil. Ainda existe isso no território, né? A religião e a liberdade são muitos conceitos que ainda têm que se polir, né? Como também eu vejo na Argentina, Chile, diversos países que também estão no processo de se reconhecer qual é o seu propósito. E uma das coisas que acontece é que o nosso território sul-americano está brigando, se fala, não? Brigando numa luta europeia. É num território que não tinha o propósito de ser europeu. Então, até que as pessoas do Sudamérica não vão além desse conflito europeizante, não se pode fazer nada. E isso não significa também que o futuro da Sudamérica é indígena, nativo. Não é.
Não é.
Não. Esse foi o passado da Sudamérica. E o futuro não é europeu. Uma coisa nova, uma coisa nova no meio, que não é...
O que seria essa coisa nova? O que?
É uma coisa que não precisa da política, que precisa das pessoas, das pessoas que têm projetos para a gente, mas não é política, não é um sistema nem europeu, nem indígena. É uma coisa que está no meio dessa coletividade da ajuda, mas com uma estrutura europeizada, mas não é nem europeu, nem indígena. Então, agora, ainda estamos nessa luta que tem 200 anos de história. Né? E temos que acabar com isso primeiro, porque nenhuma das respostas, nem direita, nem esquerda, são a resposta.
Perfeito. Seria uma nova forma de ver a própria economia também, Matias, desse sistema que a gente ainda vive hoje, né, de muita competição, dessa maneira, teria que atravessar por uma outra forma de ver a economia. Sobre esse aspecto, o que você vê nessa transição? A gente está caminhando para essa nova economia? O que você pode falar sobre isso também? E essa nova geração que está vindo? Tem uma nova geração que já tem um outro tipo de pensamento também, né? Enfim, acho que é interessante isso.
Sim. O que acontece é que os sistemas para o futuro já existem. Já está aqui. Não temos que inventar nada novo. Uhum. Ah, já existe tudo, já temos tudo para fazer o novo. O que acontece é o plano emocional das pessoas. É a única coisa. Por quê? Porque temos tudo novo para fazer uma coisa nova, mas ainda pensamos como, como na época primitiva, que seguíamos a um xamã, ou seguíamos a um cacique, ou seguíamos a temos essa ideia de manada, não sei como se fala.
Perfeito. Efeito manada, né? A gente chama de efeito manada.
É. Exato. Que precisamos de um pai, de uma mãe, precisamos de alguém que fale esse é o propósito, e todo mundo fala, vamos seguir ele. E essas coisas que são mais de mamíferos que de humanos. Então, eu acho que não é uma coisa de criar algo novo, mas de curar algo passado.
Uau.
Por causa disso, eu acho que todas as coisas realmente boas que temos na frente, na nossa vida, acontecem na causa de uma crise. Até que você não atravessa a Exato. Crise existencial de tudo isso que eu sou, já não posso ser mais, até que você não atravessa tudo isso, qualquer pessoa pode te trazer a melhor solução do mundo que você não vai saber o que fazer com isso. Então, não é uma coisa de sistemas, não é uma coisa de como trazer uma nova realidade, uma nova política, ou alguém que traz a melhor forma de fazer humanidade. O que acontece é uma nova humanidade. Sem humanos novos, não funciona. Então, esses novos humanos têm que aprender a se reconhecer com eles mesmos de uma forma muito mais diversa do que estamos fazendo até agora. Temos muito, muito trauma com a família, com a cultura, com o que pode falar o outro do que eu estou fazendo, né? Quantas pessoas, por exemplo, uma das razões, sem criticar, mas uma das razões pelas quais Brasil é uma potência no evangelismo, por exemplo, é porque a gente sofre tanto que não tem ferramentas, não tem nada para saber como sair desse sofrimento interno. Então, o evangelismo, que para mim é melhor que o catolicismo, porque o que faz o evangelismo é realmente ajudar as pessoas.
Interessante. Não faz muito sentido, porque eu tenho, olha, eu até arrepio aqui, porque eu tenho uma visão muito parecida nesse aspecto. Que a gente às vezes tem uma visão muito crítica, né, sobre isso, mas tem um papel, olha, faz muito sentido isso que você disse, só que a gente olha torto, a gente acha que não, aquilo é uma evangelização, sem entender um pouco o conceito.
Não é uma evangelização, é um grupo tão grande de pessoas que precisam de alguém que lhes ajude a transcender esse sofrimento. Que o evangelismo tem muitas soluções para esse sofrimento, né? Nenhuma é o autodescobrimento, né? Nenhuma.
Que é o único caminho, né?
Sim, eles têm um único caminho, esse, mas não o próprio. Essa é a única coisa, né? Mas a verdade de por que essas religiões são tão potentes é porque não dão a responsabilidade ao outro. Eles ajudam ao outro, que é uma visão muito pisciana, né? Eu te ajudo, você vem ao que eu acredito, meu Deus. Então, não é uma coisa de sistema, porque o melhor sistema pode virar também como evangelismo, se as pessoas não fazem o seu próprio trabalho interior. Então, e isso é toda a vida completa, não são 3 meses de um curso, né? uma palestra e você, ah, agora compreendo tudo. Isso é a vida toda. Então, por isso mesmo a educação é tão fundamental, não para as crianças, para toda a vida. A educação não é uma coisa, não é ensinança. A educação não é ensinança. Outra coisa totalmente diversa que invita as pessoas a aprenderem delas mesmas a vida toda. Não é para as crianças a educação. Esse é um erro que a gente tem. Então, eu acho que um sistema que temos que trabalhar muito é um sistema social que educa as pessoas constantemente. Não busca soluções para as pessoas que não são responsáveis.
Perfeito.
E essa é uma mudança muito complicada, porque, como falei, eu tenho na cabeça sistemas que poderiam funcionar perfeitos, mas não funcionam se as pessoas não se trabalham a responsabilidade.
Quer dizer, a mudança está dentro da gente, né? Essa é a principal mudança, né?
Exatamente.
Perfeito.
É tão
Matias.
velho. A informação sempre esteve lá, a informação. Busca dentro de ti mesmo. Essas coisas que são clichê, né? Que sempre se parecem com uma história de Disney, né? Mas que são a verdade, são a chave para toda a transformação. Qualquer coisa que possa vir da fora, o Salvador, vem Jesus Cristo, eu salvo a sua vida. E depois quê? O que eu faço com isso? Nossa, outro problema mais, porque agora tenho vida que fazer, não sei o que fazer com a minha vida. Né? E depois vai criticar o Jesus Cristo porque ele salvou você. Então, vai ser sempre uma coisa assim, se você não trabalha interiormente.
Matias, seria um exagero dizer que as coisas, antes de melhorar, piora um pouco? Em que sentido que eu estou dizendo? Assim, eu sou otimista, eu tenho um otimismo por natureza, é um pouco meu jeito, a forma como eu busco, né? Eu estou nessa jornada do autoconhecimento há muito tempo, mas a gente está atravessando um momento bem complicado, né? E
Nossa, demais.
te ouvindo assim, e conhecendo um pouco a tua história, porque eu também te acompanho já há um bom tempo, tem sentido isso? Quer dizer, vai melhorar, mas antes piora, né? Eu estou fazendo um trocadilho aqui, mas é mais ou menos por aí que a gente vai ver nos próximos anos, aí sim, para a gente encerrar nosso papo aqui.
Exatamente, sim. Quando as coisas parecem que são terríveis, é porque a gente está perto de uma mudança. Então, é como um huracão. Se, quanto mais perto da paz no meio, quando você tem a claridade de tudo, é o mais caótico. A parte mais difícil de todas para chegar à luz, para chegar à claridade, à paz, é esse caos do huracão que é terrível. Então, quando você está longe da claridade, é uma tormenta, vento, chuva, mas quando mais perto vai da claridade, mais terrível vira o huracão, o furacão. Então, temos que compreender essa relação com a nossa vida também. Que o que acontece no mundo hoje, olha. Se você pode olhar a história do mundo toda, como algumas pessoas temos feito nessa vida, essa história aqui, hoje, é o melhor momento da toda a história da humanidade.
Uau!
Não tivemos nunca um momento tão bom como esse agora. É fácil criticar o que uno vive com os olhos do futuro. Sim? Porque sempre estamos pensando, criando o futuro, sempre estamos pensando em como poderia ser melhor.
Perfeito.
Mas esse momento, em toda a história da humanidade, é o melhor momento da história. Temos muitas mais oportunidades como indivíduos de fazer o que 50 anos atrás não poderíamos fazer. Temos muita mais liberdades, muito mais possibilidades, temos muito mais comida, muito mais todo, segurança, temos muitas coisas. E os conflitos de sempre, mas com muitas mais soluções. Então, falar que este momento aqui na vida é terrível, é o pior da história, não é verdade. O que acontece hoje é que é terrível, porque todo mundo sabe o que acontece em todo mundo, a toda hora.
Tem muito sentido isso.
Sim. Então, você sabe tudo o que acontece a cada hora, mas se você saberia o que acontecia a cada hora 1000 anos atrás, uau! Isso sim que é o pior da história. Não temos que pensar que isso aqui hoje é terrível. Temos que pensar que a humanidade está se transformando de uma forma como nunca antes teve transformado. Então, todas as coisas que precisam se transformar emergem assim fácil para que a gente possa saber onde ficam os problemas. Então, temos tantas soluções hoje que os problemas surgem mais fácil para pesquisar novas soluções. Então, não é que esse tempo de hoje é terrível, é que esse tempo de hoje é um tempo de soluções. E temos que olhar para o mundo dessa forma, para transcender.
Arrou! Nossa, muito, muito bonito. Acho que legal terminar, né, esse papo contigo, olhar um pouco para as coisas positivas desse processo. Acho que não poderia terminar melhor esse papo contigo, Matias. Queria muito te agradecer. E é uma marca aqui do programa, só para a gente finalizar, que você indica. Eu estou curioso para saber algum livro que você... Imagino que você poderia indicar muitos, né?
Mas eu não tenho nada. Então, não tenho experiência de leitor, mas posso recomendar um só livro, que para mim é muito importante. É que deve ser um dos 5 livros que eu li toda na minha vida.
Mas eu estou curioso para saber.
Que é o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, que o contexto não é o mesmo, mas as ensinanças que tem esse livro, para mim, são fundamentais para compreender muita coisa.
Perfeito. E uma música, Matias? Aí sim, eu sei que você... Essa você poderia indicar muitas para a gente encerrar o nosso papo aqui. O que você sugere?
Música? Eu sou fanático de um grupo que se chama Sleeping at Last.
Sleep?
Sleeping at Last.
Oh! Tem alguma música específica deles ou qualquer uma?
Tem uma canção para cada planeta, uma canção para cada número, uma canção para cada... explica muitas coisas de uma maneira muito, muito bonita. As letras são preciosas, a música também. Então, eu sempre escuto isso quando quero me conectar.